amém. Você pode se assentar. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Tudo bem com você? Você está animado, querido, nessa noite? Está animado para receber tudo aquilo que o Senhor já projetou para você? Obrigado ao grupo de louvor. Vocês são uma bênção. Sabe, querido, eu tenho certeza que Deus tem algo para as nossas vidas nessa noite. O Senhor tem, de fato, uma palavra para os nossos corações. Eu tenho certeza que se você abrir, de fato, o teu coração, você vai sair daqui totalmente alcançado por aquilo que Ele projetou para nós, querido, nessa noite. Eu não creio em uma noite comum, eu não creio em mais um domingo. Eu creio em algo totalmente sobrenatural da parte de Deus para as nossas vidas hoje. Amém? Eu quero que o teu coração, eu quero que a tua mente, eu quero que os teus olhos estejam totalmente voltados para cá. Quero pedir por gentileza para você, se você não tem nada de importante, querido, para resolver, coloca teu celular no modo avião, não deixa que nada tire a tua atenção, não deixa que nada roube a palavra do Senhor que vai ser depositada no teu coração, amém? Então, se você puder colocar o seu celular no modo avião, para você focar totalmente naquilo que nós temos para falar nessa noite, eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar você. Mas antes de iniciarmos, querido, a mensagem, o texto, né, que o Senhor colocou no meu coração para a noite de hoje, queria estar chamando o pastor Luizinho aqui. Terça-feira agora, querido, nós temos verbo casa. Amém? E tem sido reuniões poderosas. Tem sido tempos preciosos no Senhor. Eu tenho certeza que todos aqueles que têm ido estão sendo alcançados de alguma forma. O pastor Luizinho, juntamente com a Claudinha, eles lideram o verbo casa lá do Aquarela Brasil. Amém? Quem aqui faz parte do Aquarela Brasil? Olha só que galera boa. Amém? E o pastor Luizinho vai estar contando um pouquinho de como está lá, né, do que está acontecendo, e estimular também todo mundo a estar participando mais e mais.
Boa noite, igreja. Graça e a paz. Amados, é exatamente daqui uma hora não, nós começamos agora, são 6h48, mas hoje está fazendo aproximadamente certinho 16 meses, um ano e 4 meses, se nós começamos o verbo casa. Começou no dia 10 de maio de 2022. E eu falo, né, que é muito importante a gente lembrar dessa data, que foi um dia em que nós começamos de um projeto que nasceu no coração de Deus, veio para a vida do pastor Guilherme, sabe, e foi confirmado, porque antes de ele vir falar com a gente sobre começar o verbo casa, Deus já tinha confirmado o nosso coração para que a gente viesse ser hospitaleiro. E amados, essa mesma atmosfera que tem, sabe, visitado aqui na igreja, os irmãos que têm chego, sabe, com essa palavra, sabe, com cura, com milagre, resgate no seu relacionamento, tem acontecido também no verbo casa. E eu vejo que muitos estão ficando de fora. E eu quero dizer para você, amado, não fique de fora desse momento, sabe? Esteja participando. É uma hora só para você estar ali, sabe? Ouvindo uma palavra, louvando, sabe? Tendo um momento de comunhão e crescimento para a sua vida, para o seu relacionamento. Então, eu quero convidar você, amados, a fazer parte de um verbo casa. Nós temos 6 verbo casa. Nós temos, aqui não apareceu, mas temos o Maringá também, que começou agora. Então, amados, faça parte, sabe? Visite, sabe? Comece a fazer parte. Eu tenho experiência de irmãos que têm me procurado e falaram, amados, depois que nós começamos a participar, coisas maravilhosas estão acontecendo na nossa vida. Relacionamento, sabe? Curas. E eu falo, amados, tem muitas pessoas precisando e estão deixando de experimentar, porque não participam. Então, seja, sabe, tocado, participe, sabe, procure, né, com os irmãos aqui, talvez ali no final, né, vai ter ali, e venha participar. Será muito importante para a sua vida, será um crescimento, amém?
Amém, gente. O verbo casa é algo poderoso, é algo que, né, é bíblico, e não é uma visão do pastor Guilherme, não é uma visão que eu vi em um lugar e eu falei, não, acho que eu vou copiar. Não, querido, é uma visão bíblica. A igreja do Senhor começa nas casas. A igreja, ela começa em pequenos grupos, ela começa nessa unidade entre as pessoas. E se é algo bíblico, querido, nós praticamos aqui na Verbo da Vida, amém? Então é um tempo de crescimento, é um tempo de comunhão, é um tempo de relacionamento, é um tempo onde de fato as pessoas, elas crescem, amém? O culto, ele não só acontece aqui, o culto também acontece nas casas. E nós temos 2 vezes no mês o Verbo Casa, né? Toda segunda e toda quarta, terça-feira do mês. No caso, nós vamos ter agora, dia 12 de setembro, e também no dia 26 de setembro. Procura o mais próximo de você, para você estar, né, se entrosando, para você estar participando. Se não o mais próximo, mas pelo menos o que você tem mais contato, afinidade com algumas pessoas. Né? A gente tem 6 verbos casas hoje, e eu creio que até final do ano a gente vai abrir ainda mais. Nós já temos alguns, né, engatilhados, eu creio que até final do ano a gente vai ter mais casas espalhadas aí, onde nós não somos igreja somente aqui, né, mas nós somos igrejas também lá fora. Amém, queridos? Posso contar com a tua presença nessa terça-feira? em um verbo casa, glória a Deus. Vai comigo para o livro de Lucas. Eu tenho uma mensagem no meu coração, eu quero compartilhar ela com você. Aleluia. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos ler um texto bastante interessante aqui. Na verdade, um texto que eu gosto muito, um dos textos que eu mais gosto da palavra. Tem muitas verdades aqui nesse texto. E a gente vai trabalhar um pouquinho algumas verdades que tem nesse texto nessa noite. Enquanto você vai abrindo a tua Bíblia, eu quero fazer uma oração com você. Pai, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que veio aqui nessa noite. Obrigado, Pai, porque eu sei que eles vão sair daqui totalmente cheios da tua palavra. Senhor, declaro que aquilo que eles vieram buscar, o Senhor vai confirmar. Eu creio, Pai, em uma noite de transformação. Eu creio, Pai, em uma noite do teu sobrenatural. Eu creio, Pai, em uma noite de fato de avivamento, onde coisas vão ser ministradas aos nossos corações, onde palavras vão ser lançadas no nosso coração, que é uma boa terra, e o diabo não vai roubar, o diabo não vai tomar as sementes da palavra que vão crescer no nosso coração. Eu declaro isso, Senhor, sobre cada pessoa aqui nessa noite, que a atenção e o coração esteja totalmente voltado para aquele que nós iremos ministrar nessa noite, e o teu Espírito Santo nos alcançando de uma maneira sobrenatural. Queridos, se você crê comigo, diz amém. Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, o Senhor vai dizer assim: aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Amém, queridos? Você já provavelmente já viu, né, a gente lendo esse texto, ou você já leu esse texto na sua casa, ou já escutou ele em algum lugar. Mas nessa noite o Senhor, ele me trouxe uma mensagem, e o tema da mensagem de hoje se chama O Novo de Deus para as Nossas Vidas. Amém? Eu percebo de fato no meu coração uma nova estação de Deus chegando para você, um novo de Deus chegando para a sua vida. Eu não sei se você já teve a oportunidade de comprar algo novo, mas sabe aquele cheirinho de novo, aquele cheiro gostoso de algo novo, de algo que foi recém-preparado para você usar? Eu percebi isso no meu espírito, da parte de Deus para nós também. E nessa noite, querido, eu creio que durante esses dias também, nós vamos começar a experimentar coisas novas da parte de Deus para a nossa vida. Eu creio que nós vamos começar, querido, a experimentar sinais, prodígios e maravilhas ainda maiores da parte de Deus para as nossas vidas. Eu creio, querido, que Deus, ele tem liberado algo para as nossas vidas nesses dias, para que a gente possa usufruir a totalidade daquilo que ele projetou para as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que o que Deus planejou para nós, querido, olhos não viram, ouvidos nem ouviram, nem jamais, querido, penetrou em coração de homens o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui amam ao Senhor? Tem algo novo de Deus para a sua vida, meu irmão. Tem algo novo de Deus chegando para você. Eu percebo isso, eu quero compartilhar algumas coisas específicas para que a gente possa começar, querido, a entender essa nova estação de Deus para a nossa vida. Assim, querido, como numa região onde nós estamos, uma região onde se planta muito, e as pessoas, elas se preparam por conta do tempo, né? O tempo de chuva, as pessoas se preparam. O tempo de seca, as pessoas se preparam. E a gente vê que no mundo natural, nesse mundo, né, real que nós vemos com os nossos olhos, as pessoas, elas se preparam para as coisas comuns. Na parte, querido, espiritual, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, não é diferente. Existem preparações, existem estações específicas na qual nós precisamos estar preparados para receber o novo de Deus, para que nós possamos receber coisas novas da parte de Deus. Porque como eu falei para você, querido, Deus, ele não pega algo velho e manda você esquentar no micro-ondas da fé. Deus, ele te dá algo novo. Não pega o que você usou lá do passado, traz aqui, vamos esquentar. Acho que serve. Não, querido. As coisas velhas já se passaram. Eis que Deus faz tudo novo na nossa vida. Deus, ele tem algo novo para as nossas vidas e a gente precisa entender algumas instruções para que a gente possa começar a se encaminhar para esse tempo. E nesse texto, onde tem tantas verdades, algo que eu quero começar falando primeiramente aqui para você é que não fique apoiado nos fracassos. Nós não podemos ficar apoiados ou pegar experiências fracassadas que muitas vezes nós tivemos e apoiar como base, e apoiar como fundamento. Não, eu fiz isso lá no passado, não vou mais fazer, porque deu errado. Não, eu fiz isso lá na estação anterior e não deu certo. E aí você pega aquela fase, você pega aquela experiência, aquele fracasso que você teve, né? E aí você apoia ele como um fundamento. E aonde a gente vê isso nesse texto? Aonde Pedro não fez e viveu um milagre da parte de Deus? A gente vê que ele não ficou preso na noite anterior. Ele não ficou preso na experiência ruim que ele teve na noite passada, mas o Senhor tinha algo novo para ele pela manhã. A gente vê que Pedro não deixou com que as experiências, e muito menos o entendimento que ele tinha, deixasse ele perder o novo de Deus que tinha logo pela manhã para ele preparado aqui. E algumas verdades a gente pode entender aqui a respeito desse texto, porque o que que acontece? Geralmente, querida, os pescadores que vivem disso, não pescador que pesca de forma esportiva, mas o profissional da pesca, aquele que precisa do peixe para vender, para comercializar, ele prefere pescar à noite, principalmente se for de redes, como nós vimos aqui no texto, que Pedro estava pescando de redes. Por quê? Porque à noite, querido, o peixe ele está na superfície mais alta, ele não está tão fundo. O peixe ele não tem pálpebras como eu e você, então a claridade do dia incomoda a visão do peixe, fazendo com que ele fique mais fundo durante o dia. Quando anoitece, ele sobe, porque aquela claridade não incomoda tanto ele. Então, fica mais fácil de pescar. E a gente vê que Pedro, ele passou a noite toda pescando. Então, pela manhã, não seria um bom horário para que Pedro pudesse pescar. Outra coisa muito interessante dos profissionais de pesca é que eles vendem o peixe pela manhã. Assim como nos dias de hoje, né, tanto verduras como frutas e principalmente peixes, os primeiros dos dias são os mais frescos. Naquele tempo não era diferente, então logo pela manhã o peixe já deveria estar ali, para que as pessoas pudessem comprar. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava de se vender. Outro ponto negativo, pelo qual a gente vê que Pedro, junto com os seus outros pescadores, estavam passando. Outra coisa complicada, a gente vê que Pedro já estava lavando as suas redes, ou consertando as suas redes. E se você já conversou com um profissional da pesca, que trabalha com rede, você vai ver, querido, que é algo muito trabalhoso você limpar a rede. É algo muito trabalhoso você consertar a rede. Ainda mais quando você vem de um dia, de uma noite frustrante, de uma noite fracassada, de uma noite na qual você não pegou nada. Então a gente vê que Pedro, ele tinha todos os motivos para não obedecer aquele comando do Senhor. E quarto, e não menos importante, Jesus ele não era pescador, Jesus era carpinteiro. Se fosse para construir uma casa, fazer um armário, o Jesus provavelmente, naturalmente, tinha um bom conselho. Mas de pesca, quem entendia de pesca era Pedro e não Jesus. Mas sabe, querido, que muitas vezes nós estamos como Pedro. Tantas experiências fracassadas, tantas experiências mas que nós tivemos no passado, tantas coisas que nós vivemos e deu errado naquele tempo, e aí agora a gente está se apoiando nesses fracassos para não viver o novo de Deus. Mas pastor, qual que é a diferença do meu passado para o meu novo de Deus hoje? Querida, a diferença é que na noite passada, Jesus não estava no barco. Pela manhã, Jesus estava dentro do barco de Pedro. Quantos aqui estão pegando? Meu irmão, no novo de Deus é Jesus que está dentro do teu barco. E não importa se é de manhã, não importa se você já limpou as redes, não importa se não é no horário propício, se o Senhor mandou, meu irmão, vai acontecer. Não se apoie nas antigas experiências do fracasso. Se Deus tem um novo comando, obedeça, porque tem coisa nova chegando para você a partir daí. E algo que me chama a atenção, querido, no Senhor, é que Ele não quer fazer a obra sozinho, mas Ele quer nos envolver. Ele quer fazer com que a gente seja participante da obra dele aqui na terra. A gente vê alguns versículos para frente, e a gente vê que Jesus andou sobre as águas. Quem aqui já leu esse texto? A gente vê que Jesus, ele andou sobre as águas. Você concorda comigo, querido, que talvez seria até mais prudente da parte de Jesus e chamativo, em vez dele entrar no barco de Pedro, ele andar sobre as águas, como ele já andou, ele andaria no futuro, sim ou não? Ele andaria ali sobre as águas, né, tranquilamente, chamaria a atenção das pessoas, meu Deus, ele está andando sobre as águas, e ensinaria ali tranquilamente pelas pessoas. Mas o Senhor Jesus olha para Pedro e fala, deixa eu entrar no teu barco. Não era Jesus que precisava do barco de Pedro, era Pedro que precisava de Jesus. Sabe, querido, deixa eu te dar um comando específico aqui. Quando Deus pede para você dar alguma coisa, não é porque Deus está precisando, é porque você precisa de Deus. Quando Deus pede, querido, para você obedecer um comando, para você dar alguma coisa, para você dar um passo, para você tomar uma decisão, não é Deus que está precisando do teu carro. Não é Deus que está precisando do teu dinheiro. Deus não precisa dessas coisas. Quem precisa dele é você. E quando muitas vezes, querido, ele pede para a gente fazer determinadas coisas, é porque ele quer ver onde está o nosso coração. Ele quer ver onde está a nossa fé. Ele quer ver onde está a nossa confiança. E muitas vezes, querido, alguns comandos da parte de Deus vão parecer loucura para nós. Vão parecer coisas irracionais para as nossas vidas. Como Pedro olhou e falou, olha, Senhor, é sobre o teu comando, tá? É sobre a tua palavra que eu vou lançar essas redes. Não se faz isso que você mandou, Senhor. A gente que trabalha com pesca sabe que não tem que fazer isso. Se a gente não pegou nada na noite passada, não é agora de manhã que a gente vai pegar. Mas sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar. E queridos, a Bíblia diz que foi tanto peixe que as redes começaram a se romper. Ele teve que chamar outros barcos ao ponto de afundarem. Porque Deus, querido, ele faz coisas quando nós obedecemos a sua palavra. A Bíblia vai falar lá em Marcos, no capítulo 11. Eu quero ler rapidamente com você, para que a gente possa ganhar ainda mais tempo. Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes, preste atenção, versículo 2, e disse-lhes, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o a mim. Se alguém vos perguntar, por que faz isto? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta aqui. Olha só, querido, que texto interessante e que faz todo sentido naquilo que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. O Senhor Jesus, ele olha para um dos seus discípulos e fala, olha só, tem uma aldeia ali do lado. O que eu quero que vocês façam? Vai lá, na propriedade do lado, pega o jumentinho que está lá, desamarra o jumentinho, e se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, vocês falam que foi eu que mandei, e que logo eu vou devolver. Preste atenção. Jesus estava mandando naturalmente os discípulos roubarem aquele jumentinho. Ou pegar emprestado sem a permissão. É isso que a história está dizendo. Deixa eu trazer para os dias atuais. Pastor Daniel, eu vou te pedir algum negócio, tá? Você é meu discípulo, você é minha ovelha. Amanhã você vai lá na Toyota, lá na Perimetral. Você vai pegar a Hilux mais cara, que hoje deve estar uns 500 mil. Aí você vai olhar para o gênio e fala assim, o pastor Guilherme mandou. E aí você traz para mim. Beleza? Você vai? Era mais ou menos isso, querido, que Jesus estava pedindo para os seus discípulos. Vai lá na propriedade vizinha, pega o jumentinho e traz para mim. Se alguém perguntar, aí vocês falam que eu mandei. Sabe, querido, parece muitas vezes loucura algumas coisas que o Senhor vai nos pedir. Olha só, Abraão, está vendo aí a tua terra, a tua cidade, a tua estabilidade. Agora você vai fazer o seguinte, larga tudo, você vai para uma terra distante, começar tudo do zero. Eu fico pensando em Abraão dizendo, meu Deus, Senhor. Se eu tivesse 40 anos, 30 anos, beleza, mas eu já estou próximo dos 100. Eu já estou me aposentando, se eu quero que eu comece tudo de novo. Vai para a terra, Abraão, que eu vou te mostrar. E você vai ver o que vai acontecer com você. Eu fico tentando imaginar, querido, também Sadraque, Mesaque e Abidnego, negando o comando daquela nação de não adorar a outro Deus, por amor à palavra, trazendo consequências para suas vidas, naturalmente falando. Mas sabe, querido, que todo comando de Deus é acompanhado de uma bênção. Todo comando de Deus é acompanhado de uma provisão. Todo comando de Deus, ele é acompanhado de uma proteção. E algo que a gente leu nesse texto de Lucas, no capítulo 5, que me chama muita atenção, é que o Senhor Jesus disse para Pedro: vai para águas mais profundas. Vai para águas mais profundas. Sai da água rasa, Pedro. Vai para águas mais profundas. E sabe, querido, eu percebo que no novo de Deus, é necessário da nossa parte estarmos em águas mais profundas no Senhor. Alguns comandos divinos, algumas respostas de Deus para a nossa vida, não estão na superfície, não estão no raso, meu irmão, estão no fundo, estão num tempo de intimidade, estão num tempo de profundidade no Senhor. É chegado, meu irmão, um novo tempo nos nossos dias, onde a gente precisa se aprofundar mais naquilo que Deus tem para nós. Mas, pastor, eu não tenho nenhum chamado. Pastor, eu não fui chamado em nenhum dos dons específicos. Querido, relacionamento não é para quem tem chamado. Relacionamento é para quem é filho. Para quem entregou a sua vida ao Senhor Jesus e diz: Pai, agora não é mais sobre mim, mas agora é sobre você. Eu lancei para fora, Senhor, os meus desejos, e agora eu permito, Senhor, que a tua vontade, ela se cumpra na minha vida. Mas sabe, querido, esses comandos divinos da parte de Deus, eles estão para quem é profundo. E sabe, quando a gente fala sobre profundidade, isso se retrata a respeito de maturidade. Alô, você está aqui? Deus, querido, ele tem acelerado processos nas nossas vidas para que a gente possa amadurecer ainda mais no Senhor e começar a viver determinados tempos da parte dele. Porque deixa eu te falar algo nessa noite, querido, não há mais espaço para o velho no novo de Deus. Não há mais espaço, meu irmão, para coisa velha. Não há mais espaço para práticas antigas. Não há mais espaço para jeitos antigos. Não há mais espaço para coisas que você fazia no novo de Deus. Você tem que dar espaço para o novo entrar. Enquanto o velho ainda habitar, o novo de Deus não tem como entrar na sua vida, meu irmão. Enquanto o entendimento de Pedro, enquanto a intelectualidade, a habilidade de Pedro ainda operava, ele não tinha como obedecer aos comandos de Deus. Mas quando ele pegou todo o conhecimento, toda a experiência, toda a prática dele, falou: Pai, eu não ligo para isso. Mas agora eu quero obedecer a tua vontade, o teu comando. A Bíblia diz que o milagre começou a acontecer na vida dele. E tem muitas coisas, querido, na nossa vida, onde nós ainda estamos deixando coisas do antigo, enquanto Deus está dizendo: ei, abre espaço que eu tenho coisa nova para colocar aí para você. Abre espaço para o meu novo. Eu me lembro que todas as vezes, querido, que eu me pego roupas antigas minhas que não servem mais, e eu coloco para doação, e eu abro espaço para o meu guarda-roupa, eu vejo o favor de Deus de uma forma milagrosa, onde eu começo a ganhar novas roupas. E esses dias eu estava separando algumas roupas que eu vou dar, e outras novas começaram a chegar. E o Senhor falou: todas as vezes é assim que eu faço com os meus filhos. Quando eles tiram coisas velhas, eu dou espaço, eles dão espaço para o meu novo. Quando eles tiram coisas antigas, quando eles deixam fases antigas, quando eles deixam etapas, práticas, manias antigas, eles dão espaço para o meu novo entrar. E no meu novo tem capacidade, no meu novo tem provisão, no meu novo tem abundância, no meu novo tem resposta, no meu novo tem proteção, no meu novo não tem crise, no meu novo não tem problema na qual vai prevalecer sobre a vida deles. Não tem, meu irmão. Enquanto Jesus estiver dentro do teu barco, você sempre vai sair vitorioso. Você sempre vai sair, meu irmão, próspero. Você sempre vai sair com a proteção. Você sempre vai sair, meu irmão, com a resposta certa. Agora, nós não podemos deixar com que experiências do passado enfraqueçam a nossa obediência ao Senhor. Fracassos do passado. Mas o que a gente tem que fazer, pastor? Continuar a perseverar. Eu fico imaginando, querido, aquele texto de Gênesis, no capítulo 37, aonde José, ele recebe uma palavra da parte de Deus. Onde José recebe um comando, uma direção, na qual o Senhor iria fazer coisas novas, onde o Senhor iria o capacitá-lo, onde o Senhor iria colocar ele em posições, em lugares de influência. Mas aí coisas começam a acontecer, porque muitas vezes nós achamos que é assim da parte de Deus. Hoje nós estamos aqui, recebemos uma palavra, recebemos um comando, e muitas vezes nós achamos que amanhã isso vai chegar na nossa vida. Sabe, querido, a Bíblia fala em 1 Samuel, no capítulo 16, na verdade, 15 e 16, que Samuel, ele vai atrás do novo rei de Israel. E encontra Davi, um coração justo, temente ao Senhor. E a Bíblia diz que Samuel unge Davi como rei. Libera uma palavra sobre Davi. Sabe o que acontece no outro dia? Davi, ele não vai assumir o trono. Davi, ele não senta, né, na sua cadeira de realeza com a coroa na sua cabeça. Pelo contrário, é o mesmo Davi cuidando das mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, passando pelas mesmas coisas. Sabe o que aconteceu no outro dia que José, ele teve um sonho onde ele iria ser um grande líder, um grande governante de uma nação? Nada. As coisas começaram a ficar do mesmo jeito. Sabe o que aconteceu quando Jesus lançou uma palavra sobre a figueira? Nada. Aconteceu que ela ficou do mesmo jeito. Mas sabe, querido, não é porque nós estamos vendo, não é porque nós não estamos vendo que isso não aconteceu no reino espiritual. O reino espiritual, querido, é muito mais real do que esse reino que nós estamos vendo e tocando as coisas. Quando o Senhor libera palavras na nossa vida, meu irmão, já aconteceu pela fé. O que que o Senhor pede da nossa parte para o novo dele? Perseverança. Continuar acreditando. Não é o primeiro vento que bate na esquina, você já muda de opinião. Não é o primeiro vento que bate ali de um lado, você já mudou a direção, não. Mas você continua apoiado naquilo que o Senhor profetizou e disse para você sobre o novo dele chegando na sua vida. Sobre o novo dele chegando na sua casa. Sobre o novo dele chegando na tua empresa. Sobre o novo dele chegando na sua família. Sabe, querido, amanhã vai ser segunda-feira e talvez tudo que eu estou falando aqui para você vai continuar do mesmo jeito. Talvez você vai chegar lá no teu trabalho, vai ter os mesmos problemas, talvez vai ter as mesmas dificuldades, mas sabe, querido, algo vai ser mudado nessa noite, porque Deus, ele está liberando algo sobre a sua vida. E a diferença de quem vive o novo de Deus e de quem não vive o novo de Deus, a diferença, querido, é que os que vivem continuam a perseverar na palavra que ele lançou. Porque a palavra diz que o Senhor e a sua vontade para nós é boa, é perfeita e agradável. A Bíblia diz que tudo que o Senhor fez era bom. A Bíblia diz que tudo que o Senhor criou, ele é bom. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva da parte de Deus. Ou seja, o Senhor, ele não cria nada vazio. O Senhor não cria nada faltando. O Senhor não cria nada fora do lugar. O Senhor não cria nada fora do propósito. Mas, pastor, e por que muitas vezes nós não estamos vivendo essas coisas? Porque não basta simplesmente você ter promessas. Não basta simplesmente você ter profecias. Não basta simplesmente você nascer com um propósito. Porque, querido, se você for para o cemitério, você vai ver túmulos cheios de propósito, túmulos cheios de sonhos. Você vai ver pessoas que morreram ali e muitas não cumpriram o que o Senhor chamou. Mas espera aí, por que Deus não projetou? Não. Porque Deus não criou elas para serem coisas grandes? Não. Não foi por conta disso, foi porque elas não perseveraram na promessa. Foi porque elas não perseveraram, querido, naquilo que o Senhor tinha para a vida delas. Não é porque Davi foi ungido rei, que se ele não tivesse perseverado, as coisas não iam acontecer. Não é porque Deus deu um sonho para José, que se ele tivesse ficado tomando água de coco, debaixo de uma sombra, as coisas iam acontecer. Não, pelo contrário, muitas coisas se levantaram para com José. Ele foi vendido, ele foi traído, ele foi abandonado e ele foi esquecido. Mas sabe o que aconteceu? Ele perseverou. Anos se passaram, meu irmão, e ele continuava a acreditar na promessa. Sabe, querido, o novo de Deus, ele exige perseverança da nossa parte. Quando tudo muitas vezes não está dando certo, quando tudo muitas vezes não está acontecendo, quando muitas vezes os fracassos da noite anterior estão falando mais alto, não vai dar certo, não vai funcionar. O Senhor tem um novo amanhã para você, dizendo, ei, lança desse lado, vai mais profundo. Joga as redes desse lado aqui e com certeza as coisas vão mudar para você. Amém? Você está recebendo algo nessa noite? Eu quero ler outro texto com você. Aleluia. Outro texto com você. Deus é bom. Está lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 36. A Bíblia diz assim, Mateus 26, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E aí o versículo 40 diz assim, e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse Pedro, então nem uma hora pudestes vos vigiar comigo. O Senhor repreende os seus discípulos. Jesus estava passando por um momento ali difícil, onde ele precisava da oração e da intercessão dos seus. E a Bíblia diz que quando o Senhor volta, eles estavam dormindo. E a Bíblia diz que o Senhor chama a atenção deles. Fala, vocês não conseguiram ficar comigo nem por uma hora. E sabe, querido, algo que nós precisamos entender sobre o novo de Deus para as nossas vidas? É que nós precisamos estar no tempo certo, mas na temperatura certa também. Presta atenção. Nós precisamos estar no tempo certo e na temperatura certa também para o novo de Deus. Por quê? Esses homens estavam no tempo certo, estavam com o Senhor, estavam debaixo da sua submissão, mas a temperatura deles estava fria. Eles estavam no tempo correto, mas a temperatura, a intensidade, a entrega estava baixa. A temperatura não estava alinhada com o tempo. O Senhor precisava ali de intercessão. O Senhor precisava ali de perseverança. O Senhor precisava ali de entrega. Mas eles estavam frios. Eles estavam mornos. Eles deixaram com que o cansaço prevalecesse. E a temperatura se esfriou. Mesmo estando no tempo certo. Sabe, que é nesse, sabe, querido, que é possível você estar no tempo certo. Você está dentro da igreja. Você está congregando. Você está cumprindo aquilo que o Senhor te pediu. Mas você não está na temperatura correta. Você não está, querido, se entregando da maneira que deveria se entregar. Você não está na intensidade que deveria estar. Você não está se entregando, de fato, como o Senhor queria que você se entregasse. Mesmo você estando no lugar certo. Querido, para o tempo certo, é necessário também a temperatura certa. Eu me lembro que alguns dias atrás eu fui assar uma pizza. E eu estava com tanta fome que eu coloquei o tempo e eu não ajustei a temperatura. Eu liguei o tempo certo e eu não fui olhar a temperatura. E passou 10 minutos, 15 minutos e 20 minutos e nada daquela pizza ficar pronta. Eu falei, meu Deus, mas já tá, passou do tempo que ela geralmente assa. O que está acontecendo? Quando eu fui olhar, a temperatura não estava alinhada com o tempo que era necessário para ela ficar pronta. Quantos aqui estão conseguindo entender alguma coisa nessa noite? Sabe, meu irmão, o tempo de Deus na sua vida, o tempo do novo dele, precisa estar alinhado com a temperatura correta, com a temperatura certa, com o tempo, meu irmão, de entrega, com o tempo de intensidade. Mas muitas vezes nós estamos deixando coisas roubarem a nossa temperatura. Estamos deixando, querido, com que muitas vezes coisas nos esfriem, coisas não nos deixem aquecidos, meu irmão, por aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, você não pode deixar coisas, meu irmão, roubarem aquilo que Deus tem para você. Você não pode deixar com que coisas que muitas vezes o diabo quer entulhar, meu irmão, no seu coração, roubem aquilo que o Senhor tem para você. Nós precisamos estar no tempo certo, mas também na temperatura correta. Nós precisamos estar alinhados, querido, com o tempo certo e com a temperatura correta também. Outra coisa que nós precisamos entender a respeito do novo de Deus é que nós precisamos estar sintonizados na frequência correta com Deus. A fé, ela não vem pelo ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir. A fé, ela não vem pelo que você escutou. Mas a fé, ela vem, querido, pela tua constância em continuar ouvir ao Senhor. E muitas vezes, querido, você escutou algo da parte de Deus, mas você não continua sintonizado com Ele e deixa de ouvir muitas coisas que são necessárias para aquele tempo. Deixa eu te falar uma coisa, querido, Deus, Ele tem estações e tempos diferentes. Muitas vezes aquilo que Ele falou no passado para você, não vai funcionar para o novo dEle hoje. Num tempo onde o Senhor protegia os hebreus no Egito, tinha tocha que os aquecia à noite, nuvem que os protegia do calor de dia, roupas que não se degradavam, mas cresciam nos seus corpos, comida nova todos os dias, era um tempo específico. Quando eles chegaram na terra prometida, o Senhor falou, não tem mais aquele tempo. Agora é tempo de plantar, agora é tempo de colher, agora é tempo de guerrear. Sabe, querido, se eles continuassem daquela forma lá, não ia funcionar. Porque a estação mudou, o novo tempo de Deus chegou. E aí muitas vezes nós ficamos apoiados no quê? Na estação antiga, na coisa que Deus falava. Quando Deus, Ele está falando coisas hoje para que a gente possa viver o novo dEle hoje. Querido, já parou para pensar se Abraão, ele não estava sintonizado e continua apegado com o que Deus falou, em vez de ficar com o que Deus falava? O Senhor tinha dado um comando para Abraão, pega o teu filho, leva ele para o monte e sacrifica. E Abraão falou, beleza, Senhor. Imagina só se Abraão não estava sintonizado com o Senhor. Ele tinha continuado a cumprir o que Deus tinha falado. Ei, mas no meio do caminho o Senhor falou, não, aquela fase mudou, agora é uma nova. Não mata mais ele. Não sacrifica mais ele, eu queria ver onde estava o teu coração. E sabe, se a gente não está sintonizado, querido, com o Senhor, se nós não estamos sintonizados com aquilo que Ele tem falado conosco, nós vamos ficar perdidos. Nós vamos ficar, querido, como alguém que fica procurando uma sintonia em uma rádio. Não sei se você já teve essa experiência, mas você fica tentando encontrar a sintonia correta para poder escutar com mais clareza. Quando você continua, querido, a viver coisas do passado, coisas da antiga fase, coisas do velho, o Senhor está dizendo aí, eu tenho algo novo para você, estou falando algo com você. Eu não falava, eu falo. Sabe, querido, o Senhor, Ele não é um Deus do passado, o Senhor é um Deus do presente. O Deus que operava lá em Moisés, Ele opera hoje na sua vida. O Deus que operava lá, querido, no Antigo Testamento, Ele opera hoje na sua vida, aqui em Sinop, nesse lugar onde você está. Não fica olhando, querido, a Bíblia, lendo os textos e falava, meu Deus, como o Senhor fazia coisas na vida de Daniel, como o Senhor fazia coisas na vida de Davi, meu Deus, como o Senhor se operava na vida de Elias. Tem muitas vezes, querido, que as pessoas estão presas no antigo. Meu Deus, que saudade daquele tempo, que saudade daquela fase, que saudade do que eu vivi. Sabe, querido, Deus tem algo novo para você hoje. Deus tem uma nova estação para você hoje. Deus tem um novo tempo para você viver, querido, melhor do que o tempo passado. Naquele tempo os homens tinham o Senhor sobre, hoje nós temos dentro. Aleluia. E nós precisamos, querido, abrir espaço para o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque eu não sei quanto a você, querido, mas nessa noite eu estou pregando para quem quer mudar. Se você quer continuar, querido, vivendo as mesmas coisas, passando pelos mesmos problemas, não avançando, essa mensagem não é para você. Essa mensagem, ela não é para você. Eu estou pregando para quem quer mudar. Eu estou pregando, querido, para quem está olhando para a sua vida e falar, onde está Deus? Eu estou pregando nessa noite, querido, para quem está olhando para a sua vida, aonde está a transformação? Aonde está a mudança? Eu estou pregando para quem quer ter uma mudança de vida nessa noite. E sabe, meu irmão, muitas vezes nós temos deixado isso impedir o novo de Deus na nossa vida. Fracassos, não estar sintonizado com o Senhor. Qual foi a última vez, meu irmão, que você entrou no seu quarto e perdeu a hora do tempo enquanto você estava orando? Qual foi a última vez? Sabe, querido, o Senhor, Ele quer se mover através de você. O Senhor, Ele quer operar através de você. O Senhor está aqui, querido, e Ele quer guiar você a caminhos ainda mais prósperos. O Senhor quer levar você a caminhos ainda mais longes. Mas para isso, nós precisamos estar atentos a esses comandos. Porque eu percebo, de fato, no meu espírito, um novo dEle chegando para você. Eu percebo, querido, no meu espírito para você que está mudando a fase, mudando a transformação. Está mais sintonizado com o Senhor. Está mais sintonizado com Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão prestes a mudar a estação. Você já tem percebido, as coisas estão sendo mudadas diante de você. Ei, você precisa estar sintonizado com o Senhor para que você possa viver o sobrenatural dEle. Atento aos comandos. Atento às instruções da parte de Deus para a sua vida. Queria chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia. Eu quero ler um texto com você que está em Ezequiel 36. Nós estamos quase encerrando. Aleluia. Ezequiel capítulo 36. Diga assim comigo, Deus é bom. Ezequiel capítulo 36 e no verso 26 diz assim, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardai os meus juízos e os observei. Quem aqui está preparado, meu irmão, para o novo de Deus? Quem aqui está preparado para coisas novas do Senhor? Mas deixa eu te dizer, querido, uma verdade acompanhada nesse novo de Deus. Existem coisas que precisam ser arrumadas para que o Senhor possa liberar coisas novas. Deus, Ele só vai liberar, querido, determinadas coisas na nossa vida quando determinadas coisas da nossa casa estiver arrumada. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Apresentem-se como pedras para a construção de um santuário cheio de vida, em que servirão como sacerdotes, oferecendo a Deus vidas aprovadas. Repita assim comigo: vidas aprovadas por Cristo. Sabe, meu irmão, existem determinadas coisas que precisam ser mudadas na sua vida, precisam ser ajustadas, precisam ser aprovadas. O Senhor, meu irmão, Ele não se move na bagunça. O Senhor, Ele não se move na desorganização. O Senhor, Ele não se move em algo na qual Ele não tem um controle na sua vida. E tem muitas pessoas, querido, que ainda estão com muletas do passado. Pastor, o que que são muletas do passado? É o plano B, é o plano C, é o plano D, é o plano E, é o plano F e assim por diante. O que são esses planos? São segundas, terceiras, quartas opções. Se aquilo que o Senhor disser para você não funcionar, querido, já estou dizendo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Enquanto você ainda tiver outras opções, não confiando plenamente no Senhor, não vai funcionar. O novo de Deus não vai operar na sua vida. Não, eu vou obedecer esse comando, mas se não funcionar, aí eu tenho essa opção aqui. Eu vou obedecer a instrução de Deus, mas se não der certo, aí eu venho por aqui. Não, eu estou com Deus, eu vou obedecer o que Deus tem para a minha vida, mas caso não der certo, aí eu vou para cá. E sabe, querido, não confunda isso que eu quero falar com você com loucura, com imprudência, porque se tem um livro equilibrado, querido, é a palavra de Deus. E para que você possa andar no equilíbrio da palavra, você precisa estar sintonizado. Muitas vezes você acha que está andando em fé, quando Deus está falando, você está louco, você está andando em imprudência. Quem é aquele que não constrói uma casa e não calcula para ver se vai terminar? Mas muitas vezes você vai achar que está andando em imprudência, quando Deus está falando, está com medo, não quer obedecer o meu comando, está apoiado em outras coisas. Existe um equilíbrio, querido, na palavra, e esse equilíbrio vem quando você está sintonizado com o Senhor. Mas eu estou falando diretamente, querido, de uma forma específica para pessoas que sabem que precisam obedecer a comandos novos da paz de Deus, mas ainda estão apoiados em coisas, ainda estão apoiados em novos planos, em outros caminhos, querido. Não há um outro caminho para o Senhor. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Se você não for ao Pai, se não for por Ele, você não vai para lugar nenhum. E sabe, tem muitas pessoas que ainda estão apoiadas em muletas do passado, quando Deus está dizendo, larga essas muletas e começa a andar no meu novo que eu tenho para você. Solta essas muletas e começa a andar no meu novo que eu já tenho liberado para você. Confia em mim. Confia na minha palavra, confia no meu comando. Foi o que o Senhor falou para Pedro. Pedro, confia. Acredita naquilo que eu vou te falar. Mas, Senhor, é muita loucura. Eu já lavei as redes, já está tudo pronto. Ei, Pedro, sou eu que estou falando. Não são os teus amigos, sou eu, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, que sabe cada fio de cabelo que tem na sua cabeça, que projetou o caminho. Vai, vai acontecer, filho, confia. E sabe, querido, está faltando muitas vezes para as nossas vidas essa ousadia para viver o novo de Deus. Essa entrega por completo. A gente se entregar por inteiro. Muitas vezes, querido, nós somos tomados e nós estamos dividindo a nossa vida, a nossa atenção com outras coisas, quando Deus está dizendo, ei, eu preciso de você inteiramente para mim. Enquanto você ainda estiver só molhando os pés, você não vai viver o novo. Enquanto você ainda estiver molhando os joelhos, você ainda não vai viver o novo. Enquanto você estiver com as águas nas cinturas, você ainda não vai viver o novo. Mas enquanto você for tão profundo, mas tão profundo, que você não vai nem ver a claridade do dia, você vai ver eu te conduzindo. Você vai ver eu te levando a lugares que você jamais iria ir. Você vai ver eu colocando você assentado com pessoas que você jamais sentaria. Você vai ver eu abrindo portas para você que o teu entendimento jamais abriria. Sabe, meu irmão, tem coisa nova para você que quer mudar nessa noite. Mas para que isso aconteça, meu irmão, há necessidade de coisas serem mudadas por dentro. Ei, não há mais espaço para o teu antigo homem. Não há mais espaço para coisas velhas do antigo João, da antiga Maria, do antigo José, do antigo Guilherme. Não há mais espaço se nós quisermos viver o novo de Deus. O novo de Deus é acompanhado de novas atitudes, de novas mudanças, de novos posicionamentos. Mas, pastor, é o meu jeito, é o que eu faço. Querido, no novo de Deus não tem mais o seu, tem o dele. No novo de Deus não tem mais o que você fazia, tem o que Deus quer que você faça. No novo de Deus não tem mais o que eu quero, tem o que Deus quer para você. No novo de Deus não tem mais o que vai ser se eu não fizer isso, mas tem, eu vou confiar totalmente no Senhor e Ele vai suprir tudo aquilo que eu preciso que seja suprido. Tem pessoas aqui que precisam ir mais profundo, estão vivendo uma vida muito rasa, muito mediana, quando o Senhor está dizendo, eu tenho algo preparado para você, liberado para a sua vida. Ei, mas enquanto ainda tiver coisas desse antigo, não vai ser liberadas para você. Mas quando você abrir espaço para o novo, o Senhor vai derramar coisas, bênçãos sem medida sobre a sua vida. Bênçãos sem medida sobre a sua vida. Derramando, querido, bênçãos sem medida quando você abrir espaço para o novo de Deus. Fica de pé, eu quero orar com você. Oh, aleluia, Deus é bom em todo tempo. Você pode levantar as suas mãos, agradecer ao Senhor. Aleluia. Aleluia, sabe, queridos, eu percebo no meu coração que existem pessoas aqui que precisam dar um passo de fé no Senhor, dar um passo de fé naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu estou falando, querido, de pessoas que precisam ter o Senhor Jesus como centro, como seu Senhor. Eu percebo no meu espírito que tem pessoas aqui que precisam ser salvas, salvas por completo. Se tem alguém aqui nessa noite, querido, que nunca aceitou o seu Senhor Jesus como Salvador, ou se deseja voltar para os caminhos, se um dia você já foi, esse é o teu momento, essa é a tua hora, esse é o teu lugar. Ei, meu irmão, o Senhor está te chamando nessa noite. Eu percebo que o Senhor tem chamado pessoas aqui nessa noite. Eu queria que você, por gentileza, querido, continuasse com seus olhos fechados, intercedendo, porque eu percebo que existem pessoas aqui para serem transformadas. Oh, a entrega ao Senhor Jesus, a reconciliação, é algo tremendo. É algo que não tem a ver com o nosso entendimento. Porque muitas vezes você vai ficar pensando, não, mas eu ainda tenho que ajustar coisas. Não, não, eu ainda tenho que melhorar isso. Não, não, eu ainda tenho que tirar isso. Não, não, eu ainda tenho que fazer isso. Não, mas quando eu transformar, quando eu mudar, olha só, nós temos uma vida para o Senhor. E ainda tem mais, tá? Continua se alegrando que ainda tem mais pessoas. Tem mais pessoas aqui. Tem mais pessoas aqui. E aí muitas vezes você tem falado, não, quando eu tirar determinadas coisas da minha vida, eu vou dar permissão para o Senhor entrar. Você ainda não entendeu o que é o novo de Deus. O novo de Deus, querido, não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele faz. O novo de Deus, querido, o novo que tinha sido preparado para Pedro, não tinha a ver com a habilidade dele. Sabe por quê? Porque ele passou a noite toda pescando com a sua habilidade, com a sua técnica, ele não pegou nada. Porque o novo de Deus não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Tem a ver com o que Ele preparou para nós. Tem a ver com o que Ele já preparou para nós. Enquanto você continuar, ainda com a tua força, com o teu braço, com o teu entendimento, não permitindo com que o Senhor opere na sua vida, as coisas não vão mudar. As coisas não vão transformar. Sabe, eu sei que tem mais aqui. Eu sei que tem. Eu quero dar oportunidade para o louvor cantar. Rompa a barreira do medo. Rompa a barreira da timidez. Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Deus tem coisas, querido, para serem transformadas aqui. Ora, mamá, serem.